Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os destaques esportivos aqui pelo som da Rádio AL Esporte, alavanca do progresso social. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, o João Machado Pacheco Neto, e hoje no programa participação do sensei Roger Ferreira Alves, ele que é mestre do jiu-jitsu, o Morgante Jiu-Jitsu aqui em Santa Catarina, o representante deste estilo de arte marcial. E conosco também no programa de hoje o Valmir Matos, que vai estar conosco participando desta entrevista com o sensei Roger Ferreira. Muito bom dia, sensei Roger Ferreira.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Muito bom dia, Valmir Matos, participando conosco mais uma vez aqui no estúdio.
Bom dia, Rocha, bom dia, Pacheco, bom dia para todos, os nossos visitantes, esses desportistas que sempre trazem uma mensagem, o recado e a instrução para todas, a nossa saudação. É um prazer imenso voltar a casa, rever amigos e dizer que enquanto a gente puder, a gente vai falar bem do esporte. Falar bem porque o esporte é o que intera a gente, é o que nos dá dignidade, que nos dá força, nos dá ânimo e nos estimula para uma vida mais interessante. Muito obrigado.
Pois é, Valmir, o esporte no Brasil, como todos sabem, o futebol é o forte do esporte brasileiro, mas pouca gente sabe que as artes marciais também representam muito no esporte brasileiro, inclusive esta modalidade que o sensei Roger Ferreira representa aqui em Santa Catarina, o Morgante Jiu-Jitsu, que é uma das modalidades brasileiras da maior importância, porque é tipicamente nacional, é um produto da inteligência do desportista nacional, que é o Ricardo Morgante, não é isso, sensei?
Isso mesmo, é o Ricardo Morgante de São Paulo. A família dele aprendeu o jiu-jitsu de uma família japonesa e a família Morgante desenvolveu a metodologia própria para ensinar essa modalidade.
E na verdade o Brasil se destaca mundialmente na modalidade desta arte marcial que advinda, que é oriunda do judô, e onde desenvolvemos no Brasil uma modalidade, um estilo conhecido internacionalmente como o jiu-jitsu brasileiro, né? O Brazilian Jiu-Jitsu. E hoje nós temos também, que na verdade o jiu-jitsu brasileiro oriundo principalmente da família Gracie, não é, sensei? Mas hoje nós temos também o Morgante Jiu-Jitsu, o Morgante Jiu-Jitsu. Isso. Que está disseminado em praticamente todo o país e internacionalmente também.
Isso mesmo. A grande diferença no jiu-jitsu brasileiro para o Morgante Jiu-Jitsu hoje seria o tempo que essas modalidades têm. A família Gracie é uma família mais antiga na modalidade. Eles desenvolveram o Brazilian Jiu-Jitsu há muito mais tempo. O Morgante Jiu-Jitsu ele tem apenas 25 anos. Então é uma modalidade ainda que está crescendo bastante. A gente está conseguindo chegar em vários estados do Brasil e já estamos em alguns países há algum tempo. A gente está no Canadá acho que já há 10 anos, na África do Sul desde 2004, em alguns outros países, a Chile, a Argentina. Então o Morgante Jiu-Jitsu está começando a alcançar outros países aí.
Valmir Matos,
quando se chega a avaliar esses esportes, logo vem um pensamento: ah, mas isso aí é para se defender, isso é para bater, isso é para estar preparado numa divergência. A missão não é essa. Me parece que a missão é um aprendizado que não é nem autodefesa. Não sei se você concorda comigo, não é nem autodefesa, mas é autoconhecimento, seu conhecimento interior, seu conhecimento espiritual, a sua performance em vida. É mais ou menos isso?
Isso mesmo. Na arte marcial, nós trabalhamos a mente, o corpo e o espírito. A mente, você deixar sua mente sã, consciente de que você tem capacidades. O corpo, preparar o seu corpo para uma atividade física, então uma qualidade de vida, né? E o espírito é o espírito do companheirismo. Então a gente nunca vai estar trabalhando para violência. A gente vai sempre estar trabalhando para a pessoa estar ajudando os próximos. Como? Como a arte marcial pode ajudar o próximo? Formando caráter, ajudando no desenvolvimento de uma criança, motor, aquela criança que não tem habilidades, ela vai adquirir habilidades. Então a arte marcial ela vai muito além de golpes, tá? É bem interessante.
E é um esporte, e ao colocar, fazer essa alusão da espiritualidade, do comportamento, do adequado para o ser humano, Rocha, eu me lembrei de uma frase colocada há muitos anos no plenário da Assembleia Legislativa, numa palestra. E olha que faz tempo, já passo de 30 anos. O ex-presidente do Fluminense, que inclusive é juiz, Francisco Horta, ele citou uma frase que eu jamais esqueci e sempre cito: todo bom desportista é bom caráter. Levar o esporte para a dignidade, para a formação do ser humano. Não é levar o esporte para a violência, para o combate, para ficar se autodefendendo e esperando a oportunidade de bater. Que as artes marciais nos ensinam exatamente isso.
E principalmente levando em conta que este trabalho, ele já se inicia lá na pequena infância, né? Com 3, 4 anos de idade, isso a mesmo. Criança já está tomando conhecimento dessa arte marcial, dessa prática que representa, né, Sensei Roger, na verdade, o caminho suave para a vida, né? Que é a tradução.
Isso mesmo.
Desses nomes, judô,
Ju significa suave. No caso de judô, do é caminho, caminho suave. No caso do jiu-jitsu, é a técnica suave. Então, o Morganti Jiu-Jitsu em específico, ele foi criado pelo Ricardo Morganti, a metodologia para crianças a partir do primeiro ano. Depois, essa arte marcial ela foi apresentada a alguns mestres nos Estados Unidos e viram que essa arte marcial poderia ser ensinada para todas as idades. Então, hoje eu tenho escolas que eu trabalho com crianças a partir de 3 anos. E aí muita gente me pergunta: ah, mas meu filho vai ficar mais agressivo, o meu filho vai sair brigando, porque uma criança de 3 anos não tem ainda desenvolvido a percepção. A gente acaba usando a arte marcial como um caminho de ensinar o respeito, de ensinar a hierarquia, de ensinar a disciplina. Então ela acaba sendo só uma ferramenta. A criança ela não vai sair brigando, ela não vai sair batendo em outras crianças porque ela faz uma arte marcial. A criança ela tem o instinto já de aplicar alguns golpes, mas nem precisa fazer uma arte marcial para ela fazer essas coisas. E aí a arte marcial vem para realmente direcionar. Então ela vai aprender que ela não pode fazer na escola, não pode fazer em casa, e ela vai fazer só na aula de jiu-jitsu ou no campeonato, na troca de faixa. Então a gente direciona essa energia da criança para uma coisa boa.
Bom, e o seu Cê está colocando uma coisa interessante, porque é tudo interessante, mas abordando exatamente, Rocha e ouvintes, é a ideia de que as artes marciais ela tem muito peso oriental. E nós, os ocidentais, cometemos um equívoco quanto ao esporte no todo. Nós trabalhamos com o esporte por competição. E, na verdade, a ideia central, inicial do esporte, ela é uma ideia muito oriental. Desde o tempo dos gregos, que idealizaram as Olimpíadas, não é por competição, é por apresentação. Nós aqui no mundo ocidental temos essa história: tem que fazer para ganhar, tem que fazer para mostrar, tem que fazer para aparecer. Não é essa a ideia. A ideia criativa e que as artes marciais nos mostram, que é para ter a criança ao nascer requer educação, requer religiosidade, requer instrução para a vida, Mas tudo isso passa também por um desporto, por um esporte praticado não visando a competição, mas visando uma performance espiritual, lúdica, educacional, de vivência, para que tenha uma vida sem competição, mas que tenha uma vida sadia, os anos que passarem aqui na sua vida material. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que é uma ideia, né?
A primeira luta que a gente tem na vida é contra nós mesmos. É aquela parte de você ter medo de alguma coisa. Você tem que superar o seu medo, então é uma luta consigo mesmo. Então, quando a gente fala em competição para uma criança, até os 9 anos nós não temos vencedores. Por exemplo, nós temos o festival. Eles vão, eles lutam, eles competem, eles fazem as técnicas e todos eles ganham medalha. Por quê? A ideia não é realmente mostrar que a vitória é importante. Importante ele vencer o medo de estar ali dentro do tatame. É vencer o medo de estar na frente de várias pessoas competindo. Então a gente trabalha muito uma frase, quem teme perder já está vencido. E não é perder para o próximo, não é perder uma luta, perder um campeonato. É perder para si mesmo. Quando eu acordo de manhã e eu fico com aquela preguiça, eu não quero trabalhar hoje, eu já perdi. Então eu tenho que lutar comigo mesmo e mostrar que eu sou forte, que eu sou resiliente, que eu vou conseguir os meus objetivos. Então a competição, ela acaba sendo uma luta mais consigo mesmo e depois com o adversário.
Bom, conosco também a Patrícia Calabaide, né? Muito bom dia, Patrícia.
Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Eduardo Rocha, seu Valmir Matos, que eu conheci agora há pouco. E o convidado sensei, né, Roger Ferreira, aqui entre nós hoje, para trazer um pouco de conhecimento sobre a sua área, né, de jiu-jitsu. Eu tenho umas perguntas para fazer para você.
Sim.
Muito prazer.
Prazer.
Como é a rotina dos treinos?
Legal. O Morgan Jiu-Jitsu, ele trabalha as três fases de luta. Isso é uma coisa bem diferente do Jiu-Jitsu brasileiro, que todo mundo conhece. Então, nós treinamos a parte de soco, chute e defesa, a parte de projeções e as lutas de chão, os golpes de chão. Então, numa aula, a gente começa com aquecimento, temos os alongamentos e exercícios específicos que ajudam o atleta a desenvolver essas técnicas. Na parte das crianças, a gente trabalha a lateralidade, noção de espaço, que mais? Força, equilíbrio. Então a gente desenvolve bem a parte não só de luta, a gente tenta desenvolver uma qualidade de vida nos nossos alunos. Então eu tenho aluno de 3 anos e tenho aluno de 55 anos fazendo Morgan Jiu-Jitsu aqui em Florianópolis. Então não tem muita distinção de idade, tenho as meninas treinando, várias mulheres treinando também. Então a rotina de treinos é se dedicar bastante, evitar excessos, né? Então assim, se o cara quer competir, ele não pode sair muito para balada, tem que estar sempre, né, regradinho. E
vai criando uma disciplina, né?
Isso.
Isso é importante.
Exato. Então, de acordo com seus objetivos, a gente vai direcionando essa rotina de treinamento. Então, eu tenho alunos que gostam, que querem, preferem só treinar e se graduar. Então, hoje eu tenho em Florianópolis 3 faixas pretas adolescentes, 13 anos, 14 anos, já são faixas pretas. Então são alunos que entraram e que queriam ser faixas pretas. Então a rotina deles era treinar para se tornar faixa preta. E eu tenho alunos que querem competir. Então a rotina deles é diferente. Aí a gente já indica fazer um trabalho extra do jiu-jitsu. Então, por exemplo, uma musculação, buscar um preparamento físico, uma nutricionista, para ajudar nessa rotina de preparação física para competição, que exige, né? Então depende muito do objetivo. Eu tenho, por exemplo, um aluno de 55 anos que quer só qualidade de vida. Ele só quer fazer o jiu-jitsu com o filho de 6 anos.
Interessante.
Pai e filho fazem o jiu-jitsu, e a busca dele é qualidade de vida, é sair do sedentarismo e praticar alguma atividade em conjunto com o filho.
Obrigada.
Agora eu queria destacar que o sensei Roger Ferreira é faixa preta na graduação, já indo para o terceiro Dan, né? Já está.
Isso.
A caminho do terceiro Dan. É natural de São Paulo, né? Franco da Rocha, a cidade.
Isso.
E está representante do estilo Morgante jiu-jitsu em Santa Catarina, assim como em diversos outros estados nós temos outros representantes desta modalidade.
Sim.
Mas está fazendo esse trabalho aqui em Santa Catarina desde 2011.
Exato.
Eu queria destacar esse aspecto de desenvolvimento histórico e saber do sensei Roger Ferreira como é que foi esse encaminhamento, esse desenvolvimento nesta modalidade, como foi esta aproximação, foi também lá na infância, lá em Franco da Rocha, para depois chegar até Florianópolis e desenvolver aqui em que locais, quais são as academias que o sensei também atua.
Okay.
E mais, principalmente, né, onde tudo começou e como este estilo tomou, né, conta do ser, né, do homem Roger Ferreira, que hoje é o sensei, é o mestre do Morgante Jiu-Jitsu em Santa Catarina.
Legal falar isso, porque é uma história bem legal. Eu comecei a arte marcial, na verdade, com Kung Fu. Eu tinha 20 anos. Sempre, desde pequeno, gostei de luta, mas nunca tive oportunidade de praticar nenhuma arte marcial quando era criança. E com 20 anos eu fui apresentado à arte marcial, que era o Kung Fu, Louva a Deus, Sete Estrelas. E treinei por 2 anos essa modalidade. Gostava bastante, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu fui apresentado para o Morgante Jiu-Jitsu. E como é uma arte marcial completa, a gente costuma dizer, que trabalha todas as fases da luta, eu me interessei muito. Fiquei muito encantado com essa luta, em 2003 isso. E aí comecei a treinar em Franco da Rocha. Fiquei treinando até 2005 e aí parei para fazer faculdade de educação física. Fiquei 1 ano sem treinar, aí saí da faculdade de educação física, que não conseguia continuar os estudos, e voltei a treinar Morgante Jiu-Jitsu. Nessa volta, eu já voltei na faixa vermelha, fiz o exame de faixa, voltei na faixa vermelha, e eu comecei a ajudar alguns faixas marrons a dar aula para as crianças. E foi onde eu comecei a ter essa vontade de dar aula. Vi que eu levava um pouquinho de jeito. E aí, com o meu sensei, a gente conversando, a gente descobriu que tinha um curso na federação, em São Paulo, que eu poderia fazer a partir da faixa azul. Então, quando eu peguei a minha faixa azul, eu comecei a fazer um curso de instrutor. E na faixa verde já estava concluído esse curso. E eu comecei a dar aula na faixa verde. Isso em 2007. E desde lá não parei mais, continuei, me graduei faixa marrom. Quando eu me graduei faixa marrom, eu me tornei coordenador da Federação Paulista, na minha região, e montei um projeto social na Prefeitura de Franco da Rocha, onde nós tínhamos 150 alunos treinando. Isso ficou por 2 anos. Em 2010, eu tive alguns problemas familiares e parei de dar aula. Fiquei 1 aninho sem dar aula. Em 2011, voltei a dar aula, voltei a treinar e fui para o Campeonato Brasileiro em Goiânia. Esse Campeonato Brasileiro em Goiânia era de um sensei de São Paulo que tinha ido para Goiânia levar o Morgante Jiu-Jitsu para lá. E eu fiquei encantado com o que ele estava fazendo lá. Começando a nossa arte marcial do zero, do nada, levando a nossa arte marcial para as pessoas que não conheciam. E quando eu voltei do Campeonato Brasileiro para Franco da Rocha, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Nossa, eu queria fazer isso, eu queria ter essa oportunidade de levar o Morgante Jiu-Jitsu para outro estado. E conversando com o Shidoshi Ricardo Morgante, a gente foi falando as cidades, analisando as cidades. Eu queria vir muito para o sul, porque não tínhamos Morgante Jiu-Jitsu no sul. E ele me indicou Florianópolis. Ele falou: Roger, Florianópolis eu acho que vai ser uma cidade interessante para você. E se você for para Florianópolis, a gente vai te ajudar. Em novembro de 2011, eu cheguei em Florianópolis. Eu e minha esposa, os dois sem trabalho, sem nada. E foi bem difícil. Foi bem difícil, porque nós tínhamos só o dinheiro de um aluguel. Mas eu vim com a coragem. Eu falei, vou trabalhar. Se eu não arrumar as aulas de jiu-jitsu, a gente vai trabalhar de outra coisa. Mas graças a Deus eu consegui na Academia Sotália, ali no Campeche, primeira academia que abriu a porta para o Morgante Jiu-Jitsu para mim. Eles me convidaram para dar aula, para substituir as férias, para dar aula, cobrir as férias, né, de um professor de kickbox. Então, em dezembro eu dei aula cobrindo as férias dele. E em janeiro eu fui registrado como professor de Morgan Jiu-Jitsu. Foi a primeira academia que me registrou dando aula de Morgan Jiu-Jitsu. Então, desde que eu comecei a dar aula, sempre como autônomo. Então, eu acho que a academia Sotalha, assim, se não fosse eles, hoje talvez não teríamos Morgan Jiu-Jitsu em Florianópolis. E depois disso também foi indo. Eu fechei a Academia Corpus e Energia aqui no centro, que está com a gente até hoje. Fechamos algumas outras academias que depois não conseguimos manter, e as escolas. Aí o nosso forte hoje realmente é as escolas. Dou aula em 4 colégios particulares, 1 colégio público, que a gente está mudando agora, e esse ano eu estou formando os novos professores. Então a gente já tem 2 professores dando aula em outras 2 academias e mais professores para se formar esse ano. É basicamente isso.
Então a tendência é que o sensei Roger Ferreira, talvez em breve, possa fundar aqui em Florianópolis a sua própria academia de Morgante Jiu-Jitsu.
A gente já deu entrada na documentação para criar a Associação Catarinense de Morgante Jiu-Jitsu. Isso é um projeto que começou em São Paulo. Os outros estados já deram entrada, alguns já conseguiram. E a gente deu entrada agora para fazer a Associação Catarinense de Morgante Jiu-Jitsu, com o foco justamente de ter um espaço para a formação de novos professores.
Está havendo uma boa disseminação junto às escolas, né, em algumas academias. E nós vamos ter este evento importante, que nós não falamos sobre isso ainda, mas é um dos eventos mais importantes das artes marciais aqui em Florianópolis, viu, o Valmir Matos? Que é a presença do Ricardo Morgante, o Shidoshi, né?
Isso.
Que é o pai do estilo, que é o criador, o fundador, e que detém aí essa qualidade de ser o patrono desse estilo de arte marcial. E ele vai estar aqui em Florianópolis agora em setembro.
Isso, dia 1º de setembro, nós vamos ter a troca de faixa e o nosso campeonato, a Copa Floripa, que já vai para a 6ª edição. É um campeonato que a gente faz já há bastante tempo. E vai vir o pessoal de Curitiba, vai vir o pessoal de Chapecó, né? Chapecó a gente começou com o sensei Eliseu lá o ano passado, e já tem uma galerinha treinando. E Curitiba, a gente tem o pessoal do sensei Luiz, que vai vir fazer uma visita pra gente nesse evento. E a presença do Ricardo Morgante, do Shidoshi, Ricardo Morgante, que sempre tá vindo para Florianópolis prestigiar os nossos eventos, ver como que os alunos estão. Ele participa bastante aqui com a gente.
Bom, eu percebi, Roger, que é claro que é um esporte, o esporte de elite, o esporte que fica um pouco mais ou muito sem o público. Eu acho que não importa muito o público que vai assistir, mas me parece que existe uma agregação, existe uma união.
Sim.
Você inclusive citando que vem gente do oeste a prestigiar. Então significa que parece que você, que teve dificuldades lá no início de 2011, mas que agora já está entrando numa zona de conforto, né?
Graças a Deus a gente não deixou de trabalhar, né? Trabalhando a gente sempre alcança os nossos objetivos. E assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida, um conforto que em 2011 não tinha. Graças a Deus a gente trabalha bastante. E o mais gratificante para mim é esse ano de 2018, que é a formação desses novos professores. Porque, de alguma forma, eu estou ajudando eles também a ter uma renda extra. Ou eu tenho alunos que dizem que vão ser só professores de Morgan Jiu-Jitsu. Eu só vivo do Morgan Jiu-Jitsu. E isso, para mim, se torna muito gratificante, porque a gente não vai ficar rico dando aula de Morgan Jiu-Jitsu. Mas, se trabalhar bastante, dá para ter uma vida boa.
Agora, é interessante como a história do Roger se define, né, numa linha em direção ao esporte. Como o homem, né, o garoto, o Roger, acaba, né, se enveredando para o caminho do esporte, se torna hoje o sensei Roger. E isto é algo que a gente não consegue explicar, né? Esta esta adoção de uma capacidade, o desenvolvimento dessa capacidade e, inclusive, criando assim um nome, né, dentro desta modalidade, dentro desse estilo, que acaba se fazendo por si só, como você disse, o desenvolvimento do seu trabalho é hoje a sua fonte de... É o seu próprio ganha-pão, sim, é a sua fonte de vivência.
Sim. A gente fica muito pensativo no começo, quando a gente começa a dar aula, porque são muitas variáveis. Não é fácil viver de arte marcial, mas quando a gente gosta do que a gente faz e a gente se dedica, a gente acaba enfrentando as dificuldades e chegando nos nossos objetivos. O meu objetivo é formar essa associação para ter mais alunos treinando Murgan Jiu-Jitsu, poder levar para mais pessoas que queiram viver do Murgan Jiu-Jitsu ou que queiram simplesmente dar aula. Eu tenho um aluno que começou a dar aula, ele tem a profissão dele, mas ele quer, de alguma forma, transmitir tudo aquilo que ele aprendeu, ele quer passar também. Então, à noite ele vai dar aula, ele dá duas aulas por semana, terças e quintas à noite, mas de dia ele tem a profissão dele. E o jiu-jitsu acaba sendo uma forma dele poder transmitir algo que ele aprendeu para a sociedade. Então, isso é bem bacana.
É interessante que também é uma reputação construída, né, Roger, a sua vivência na arte marcial, e que se deve também a você ter tido um relacionamento, um conhecimento real, né, próximo, a proximidade com o próprio criador da modalidade, que é o Ricardo Morganti.
Isso, verdade. Eu até a faixa vermelha eu treinava em Franco da Rocha com meu sensei, e quando eu fui fazer o curso na academia do Shidoshi, que é a Federação Paulista de Morganti, a gente chama da matriz, né, onde começou 25 anos atrás, com, não era nem tatame, era colchão. E hoje a academia ela é grande, é na periferia da Pedreira, lá em São Paulo, e eu ia treinar lá direto com ele. Então eu fiz o curso direto com ele. Depois que eu me formei professor, eu tinha que ir toda terça e quinta na federação treinar na academia com ele e com os outros faixas pretas. Então era bem legal, porque eu era o único faixa verde que era professor, e todos os outros faixas marrons e pretas. Então eu pude aprender muito com eles e com o mestre nesses anos que eu treinei lá.
Agora, antes de passar a palavra para o Valmir Matos e para a Patrícia, só para saber mais um detalhe, onde que você... quais são os locais que você, como mestre do jiu-jitsu, atua e que também há uma certa concessão de benefícios para os novos alunos, né? Para as crianças que querem aprender, para os garotos aí que querem aprender, mas não tem muitos recursos para investir e acabam tendo dificuldades.
Como eu te falei, eu dou aula numa escola pública, ali no Rio Tavares, né, na escola jovem, e só que a gente está com um problema de horários lá. Então eu estou mudando essas aulas para a SAC, que é a Sociedade Amigos do Campeche. E na SAC nós vamos trabalhar com o valor para alunos da escola pública, 50% de desconto. Essa mensalidade vai ficar por R$35. Eu gostaria que fosse gratuito, só que como a SAC é uma entidade que precisa também ter uma ajuda financeira, então a parte desse dinheiro vai para ajudar na SAC, no aluguel, água, luz, essas coisas. Então eu gostaria que fosse para alunos de escola pública gratuito, como eu fazia na escola jovem. Mas, por enquanto, a gente não vai conseguir. Se alguém tiver como ajudar nessa parte, a gente está à disposição. E as academias, as escolas particulares que eu dou aula. Só isso, esses lugares que eu dou aula.
Mais uma coisa, já estamos chegando no final da nossa primeira parte do programa. Sensei, onde será essa troca de faixas com a presença do Shidoshi Ricardo Morganti agora no dia 1º de setembro?
Isso. A gente ainda não conseguiu definir o local, porque a gente queria fazer num evento maior na Decathlon. Então a gente está em negociação com a Decathlon para fazer o evento lá. E se não for na Decathlon, a gente vai fazer no Campeche mesmo, ali na Sotália, na Academia Sotália. Mas aí o pessoal que está interessado em assistir pode entrar no Facebook do Morgan Jiu-Jitsu ou no Instagram do Morgan Jiu-Jitsu, que vai ter as informações certinho desse evento.
Quer dizer que é só clicar ali, digitar Morgante Jiu-Jitsu
Floripa.
Floripa. E você acessa ali no Facebook ou no Instagram e terá as informações sobre o que é que está acontecendo sobre Morgante Jiu-Jitsu em Santa Catarina.
Isso mesmo.
Tá certo. Mais alguma palavra, Patrícia?
Olha, minhas perguntas sempre serão de uma leiga sobre,
sim,
o assunto, né? Eu tenho um filho que joga futebol. E aí eu estava aqui pensando, ouvindo você falar, né? E se é aconselhável, por exemplo, para um atleta de futebol de campo, ou de, enfim, dessa área aí, treinar jiu-jitsu para ajudar até nos seus treinamentos, assim, se isso tem a ver ou não.
Sim.
Isso ajuda.
Um atleta de outra modalidade treinando Morgan Jiu-Jitsu.
Uhum.
É interessante, sim, porque uma modalidade vai acrescentar na outra. O Morgan Jiu-Jitsu vai dar para ele muita... como que eu posso te explicar agora? Noção de tempo, de velocidade, de entrada de movimentos. Então, de força também. Então, ajuda bastante. O que a gente sempre aconselha é que a pessoa que vai fazer a aula de Morgan Jiu-Jitsu, que ela informe. Olha, eu sou praticante de natação. Né? Que nem eu tenho na Sotália muitos alunos que fazem a natação. Então, a gente vai desenvolver um treino para ajudar tanto a natação e a natação ajudar no Morgan Jiu-Jitsu.
Ah,
e o futebol, a mesma coisa. Eu tenho vários alunos que treinam futebol, que jogam futebol, adolescentes ali que às vezes faltam num treino de jiu-jitsu para ir no futebol, ou faltam no treino de futebol para ir no jiu-jitsu porque não consegue conciliar os treinos. Mas tá sempre junto. A gente sempre faz um trabalho em conjunto com as outras modalidades. Então é bom saber qual modalidade a pessoa faz. É, que nem eu te comentei no começo ali,
uhum,
do balé. Eu tenho as meninas que fazem o balé na escola e querem fazer o jiu-jitsu. E aí a mãe fica, mas e agora? Deixa fazer.
Uhum.
Faz o jiu-jitsu, faz o balé, faz os dois juntos. Um vai ajudar no outro.
Ah, que bacana. Então vou conversar com ele.
Manda ele fazer uma aula experimental, pede pra ele fazer uma aula.
Você tá trabalhando no Campeche, é isso?
É, as maiores academias e as escolas é no Campeche. A gente fechou agora uma parceria ali no continente, em Capoeiras, que é na Academia, uhum, Clube da Luta. É uma academia nova ali, que é uma proposta bem bacana, que eu posso passar o endereço também depois ali nas redes sociais. Tem também,
uhum,
essas
importante
essas
pra
informações.
Gente divulgar também.
Mas é academia nova, eu tenho 3 alunos apenas lá,
uhum,
então a gente está começando.
Obrigado.
De nada.
Valmir Matos.
Tranquilo.
Então eu quero agradecer a presença do sensei Roger Ferreira, representante do Morgante Jiu-Jitsu aqui em Santa Catarina. Desejar a ele cada vez mais sucesso e que a modalidade e o estilo desta arte marcial se difunda cada vez mais aqui em Santa Catarina, graças a esse seu trabalho, que é um trabalho realmente incansável e dedicado.
Eu que agradeço o convite. Obrigado pelo espaço para poder falar um pouquinho da minha vida, do jiu-jitsu. E o que para vocês precisarem, a gente está à disposição.
E com as palavras do sensei Roger Ferreira, nós encerramos o primeiro bloco. E daqui a pouquinho nós retornaremos com mais Esporte na Rede, aqui pela Rádio Alesc, a rádio da Assembleia Legislativa.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.